Rússia.
Gabarit, Moskva. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tão bom assim. Não tão bom assim. Antes da gente começar com as notícias, tudo isso é... Eu acho que o que leva algumas pessoas a um limite de um ato que até se pode entender. Porque eu não sei, se a gente se colocar no lugar dos outros é um pouco difícil. Agora, você imagine você ser colocado para fazer um genocídio, o que, que você faria? Você compartilharia e falaria assim, bom, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer, ou tomaria uma atitude extrema para você chamar atenção, não só no meio do mundo, e parece que o mundo não quer mostrar essa notícia. Eu não vou dizer do que se trata, porque quem vai falar vai ser a Sofia. Como vai, Sofia?
Bom dia a todos. Bom dia, hoje são as 5 e 12 minutos.
Não dormimos.
Agora não hemos dormido, porque está a coisa muito quente, muito quente. Tão assim, a situação, vamos a falar sobre o soldado norte-americano que se queimou até a morte frente à embaixada de Israel em Washington, gritando Palestina livre. Um soldado morreu este lunes e denunciou. Há um vídeo que está nas redes sociais, está em algumas páginas.
Muita gente está falando que é fake news, não é?
Dizem que é fake news, não, mas não é. Não é.
Foi justamente confirmado que ele é.
Está confirmado de que foi. É um soldado norte-americano em serviço ativo.
Na Força Aérea.
De la Força Aérea. E se cansou de que o mundo não escutara.
Pena que não temos o nome dele.
O nome todavía não é publicado, logicamente, por um motivo de segurança em Estados Unidos. Pero ya pronto se sabrá su nombre y lo que aconteció con él, que lo llevó, yo creo que lo que él vio en la Palestina.
Lo que no se sabe es si él ya fue para allá, si él vio o si él no quis ir, porque lo que él ya vio fue bastante para él no participar. Lembrando que los Estados Unidos es un país que tem... Também é um país plurinacional, que você tem ali várias etnias de vários países, né? Você tem ali, você tem pessoas do Oriente Médio, pessoas da Ásia, pessoas... Isso não é muito coisa de americano, não. Mas tem muitos americanos que já tomaram atitudes como de protestos bem pesados. Agora, esse soldado da Força Aérea Americana botar gasolina no corpo, tacar fogo, e se suicidar, se imolar, né? Em frente à embaixada de Israel, dizendo Palestina livre, porque ele não quer ser genocida, eu acho que isso mostra alguma coisa. Agora, por que que não saiu em lugar nenhum? Não, em lugar nenhum não, saiu em muito poucos lugares.
Como RT que publicou?
Não foi só RT, RT publicou, saiu na notícia, no jornal, e alguns outros sites também. E parece que a Força Aérea confirmou. Ele fazia parte do grupo de bombeiros da Força Aérea, alguma coisa assim? Ou foi socorrido pelos bombeiros?
Foi socorrido
pelos bombeiros. Bem, lembrando que Washington, né, é a capital dos Estados Unidos, onde ficam as embaixadas. E ele fez um ato de protesto. Ele, claro que ele foi filmado. A gente tem que lembrar que ele pode ser filho de... Você imagina se ele tem parentes na Palestina, ou no Oriente Médio, ou se é muçulmano, alguma coisa assim.
Que ser humano,
eu acho que ele falou assim, entre deixar Eu acho que a palavra mais certa é assim, a gente deixar de ser humano. Porque se ele entra, uma pessoa que faz o genocídio não é mais humano. Então ele deixa de viver para não entrar no ato de genocídio. Então ele abriu mão de não ser mais um genocídio, quer dizer, morreu para ser humano. Porque isso é um ato de humanidade. Não se entregar ao fascismo nem ao genocídio, ao movimento genocida. Claro que isso chama atenção, mas existem vários casos que a gente já viu como esse. Vários casos. Nos Estados Unidos é difícil, mas na Ásia você vê muitos casos que já aconteceram. Na Índia você vê muitos casos também. De pessoas que estão com fogo no próprio corpo. Agora, um soldado americano fazer isso? Evidente que vão tentar esconder esse assunto aí. Agora, será que dá para esconder por todo o tempo? Não. É claro que se combina, por exemplo, a gente viu as notícias que teve no Brasil, não saiu lugar nenhum.
Em português não tem.
Em outro, foi muito poucos lugares que saiu isso. Mas existe uma confirmação da própria Forças Armadas Americanas, que ele era um membro das Forças Armadas ativo. Então, a gente tem que entender o que um soldado leva. Um soldado que, na verdade, é treinado para ir para uma guerra. Então, ele não considera aquilo uma guerra. Ele considerou um genocídio. E ele, como soldado, não participa de um genocídio. É bem diferente. Chega a ser coerente. O soldado vai para uma guerra defender uma causa, não para ser um genocida. Então ele pegou e tacou fogo no próprio corpo. É um ato extremo? É um ato extremo. Mas eu acho que nós estamos chegando num ponto que os atos vão chegar cada vez mais ao extremo. Daqui a pouco, para ser escutado, você vai ter que dar um tiro em alguém. Ou atirar na sua própria cabeça. Você sabe quantos soldados se suicidaram já na Guerra do Vietnã? Foram mais de milhares de soldados que se suicidaram no Vietnã. E alguns depois da guerra. E alguns viraram depois com pessoas loucas que saíram atirando em muita gente. Né? Tem até um filme que ficou famoso, acho que Uma Noite de Cão, uma coisa assim, que mostra a história de um soldado que volta e, num questionamento, ele fica tão louco que ele pega uma arma e sai atirando em todo mundo que ele encontra na rua. Claro, aí depois aparece o Rambo, né? Ele se transforma até um assassino no herói. Agora, o que, que você pensa disso? O que, que você acha, Sofia? Por que, que uma pessoa chega ao extremo? Não é de loucura, eu acho que acho que ele foi muito sanidade, agora tem que ter muita coragem, hein? Porque diz que a dor mais forte que existe no mundo é você morrer queimado, né? E você sente você cozinhando por dentro, sua própria gordura sendo consumida pelo fogo. E você não morre assim de imediato, né? Agora, o que leva um soldado a cometer suicídio assim? A gente sabe quais os motivos dele. Agora, estou tentando esconder isso de qualquer forma. O que, que você pensa disso? O que, que você acha? Por quê? Porque a gente sabe, né? Mas qual a sua opinião sobre isso?
Bom, eu primeiro quedei muito comovida por a situação. Entendo a situação. Ver os vídeos. Nós que trabalhamos em redes sociais, na página, em meio de comunicação, ver todos os dias vídeos de crianças sacadas de los escombros mortas.
E muita gente não coloca.
Bebês pequenos, mutilados.
Muita gente não coloca.
É muito forte por dizer uma palavra. Não creio que exista palavra para mencionar lo que una mãe sente cuando ve una crianza mutilada por los escombros, cortado su bracito, su mano, sus pies, para sacarlo de entre los escombros para poder darle sepultura. Entonces, ver todo eso, imagínate un soldado americano ver eso en vivo. ¿Por qué hay soldados americanos participando en el genocidio de Israel?
Claro,
hay soldados
claro.
norteamericanos. Imagina.
No ten, só
ten, imagina
de
que.
Apoio,
imagina que você vê isso e le parte o coração, o alma, a crença até a humanidade. Por quando vê esses vídeos, imagina uma pessoa que tem que fazer esse trabalho de matar crianças, de bombardear.
Aí que está a diferença de você falar que é um soldado que vai para a guerra ou um soldado que vai matar civis. Você acha que é a mesma coisa?
Não, claro que não. Claro que não. Mas o fascismo, o nazismo sempre faz isso, não? Lo vemos na Ucrânia, que a Ucrânia ataca civis. Hoje tiraram 6 projetiles, por exemplo, em Belgorod, atacando civis. Ucrânia. Na Franja de Gaza atacaram novamente Rafa. Novamente. Mas disse que é. La ONU falava hoje que é o último aliento de humanidade que queda aí se está perdendo.
É, escutei.
Se está perdendo. Não queda humanidade. Então, que lo haga um soldado norte-americano que está entrenado para matar, para fazer, para torturar. Que não queira ser cómplice disso, habla que todavía a humanidade tem uma salvação.
É, por incrível que pareça. Um ato desse até mostra que é a pessoa humana. Porque não quer participar de um ato desumano. É complicado, porque você estava falando sobre mães e tem muitas fotos que a gente não colocou no ar, porque é muito complicado, entendeu?
Mas não, nós temos o vídeo do soldado, mas não vamos a, não subimos a coisa à página. Primeiro, eu creio que tem que ser muito, muito forte para poder ver essas imagens. Muito forte. Como
até
pessoa,
tem
uma estabilidade
cuidado
mental para. É. Não qualquer pessoa vê. Pode ver isso. Então, nós reservamos sempre todo esse tipo de fotografias.
A Rússia podia ter feito uma propaganda sobre isso, né? Uhum. Só que na hora de mostrar, mostra ele chegando com um galão e colocando no corpo. Aí, quando ele vai acender o fósforo, eles cortam e só tem a foto da imagem. Quer dizer, não aparece mais nada, porque é muito forte. É muito forte. E isso aí leva você a pensar, assim, até que ponto uma pessoa pode levar. Porque.
A dureza destas imagens se rocia com líquido inflamável e se prende fogo frente à embaixada israelí em Washington. É um soldado em ativo da Força Aérea Estadunidense. Diz que não queria seguir sendo cómplice do genocídio em Gaza. Tras ser ingressado em estado crítico, ha muerto en el hospital. El conflicto.
Aqui a gente viu a imagem toda.
E não é fake, não é nada.
Ele incendiado gritando. Ele estava incendiado gritando.
Palestina livre. É. Palestina livre.
E de repente ele cai no chão. Aí aparece os bombeiros. Ele já tinha queimado acho que uns 20 segundos. Ele continuava gritando. Chega uma hora que a dor desaparece, né? Você sabe que a dor desaparece e você. Agora, quando ele cai no chão, ele já cai. Já cai morto, provavelmente, né? Não, ele não morreu na hora, ele chegou a ser levado para o hospital, mas ele tinha queimadura, porque você sabe que depois, mesmo depois que você apaga o fogo, você continua, a sua gordura continua queimando. Essa é que é a pior dor. Por isso que depois de uma queimadura você tem que desbridar, você tem que tirar a pele. É um dos piores tratamentos que existe, é você desbridar uma pessoa queimada. Ela sofre e às vezes morre no tratamento de tanta dor. Então, aqui está aí a foto dele. Ele tá fardado, né? Ele está com a roupa da Força Aérea. Bom, agora você falar que isso é mentira. Não, é muito pesado. É muito pesado. Agora, foi filmado por um celular. O que acontece é o seguinte, quando os Estados Unidos não desmente, é porque é verdade. Que eles não desmentiram. Nem que o soldado fosse, não era soldado, eles não desmentiram. E nem que ele não era da ativa, porque eles não desmentiram. Porque eles falaram que ele era da ativa, só que não disseram o nome. E nem disseram por quê. Bom, ele disse o porquê. É pesado. É uma foto forte. Mas quem sabe essa pobre criatura aí merece até uma estátua, viu? Tem que ser muito corajoso para fazer isso. E ainda mais para chamar a atenção do mundo contra um genocídio. Do mundo, é do mundo inteiro. Isso não foi um ato contra o governo dele, não. Foi um ato contra o genocídio. É Israel...
Outra vítima mais.
Israel carrega um fardo complicado, porque sofreu um genocídio na Segunda Guerra, agora comete um genocídio. Que até os genocidas que ajudam ele não aguentam e se suicidam. Vários nazistas suicidaram, sabia? Vários nazistas, alguns depois da guerra, mas alguns alemães se mataram para não entrarem. Algumas pessoas que trabalham em campo de concentração, outras coisas, se suicidaram também. Tem até uma história muito interessante de um soldado alemão na Segunda Guerra Mundial, que na hora de ir para aquele chuveiro que a gente não sabia se saía gás ou se saía água, ele troca de lugar com a pessoa. Ele pega uma roupa de prisioneiro e entra. Quando retiram ele, vê que ele era um soldado alemão. E as pessoas ficaram olhando assim, mas por quê? Não precisa perguntar por quê. O que aconteceu é que ele deixou escrito por quê. Agora, qual foi o... Qual o título que ficou a matéria?
Soldado ativo dos Estados Unidos queimado frente à embaixada de Israel. Que mais? Eu ia perguntar a você se estava bem. Queimado. É, que mais? Está bem traduzido ou não?
Tá.
Tá?
Ele foi queimado. Ele se queimou, né?
Aham, por isso perguntava por a tradução.
É.
Nós estamos subindo a página do artigo agora para que quem queira ver.
Aí você podia colocar ler. Até, como se diz em espanhol e em português também, se imola. Agora, o que acontece, isso é um ato suicida.
Esse é... Uma lição para a humanidade.
Pesado,
está pesado. Mais pesado está a criança morta, o genocídio que está fazendo Israel. Ele, por lo menos, tinha consciência do que estava fazendo. Uma criança de 6 meses, de 1 ano, não sabe por que morreu.
Você imagina você sabendo que você vai matar crianças. O que você faria?
Não, me suicido.
Eu acho que eu faria a mesma coisa. Talvez não me queimaria, assim, porque... A não ser que fosse para fazer uma propaganda, mas eu também, se eu me colocasse para matar crianças assim, eu me suicidaria também. Eu não participaria de uma coisa dessa. Nem no golpe de Estado, assim, contra contra um país, assim, que você... Como que aconteceu na América Latina, se eu fosse um militar desse nessa época, eu tinha me feito uma loucura dessa também. Primeiro que tem que ter uma coragem desgraçada, hein? que você tacar fogo no próprio corpo.
Mas você não sei se lembra do caso no Chile, de dos jovens. Ela ficou viva, todavía está viva. Los militares los quemaron a los dos vivos en el centro de Santiago.
Mas isso aconteceu muito, não só no Chile, em outros lugares.
Um salvajismo. Carmen Gloria se llama él. Él murió.
Você sabe que aqui lá no Rio de Janeiro tinha um lugar que você botava cana de açúcar. Porque você queima a cana de açúcar depois que você tira o suco da cana, você queima. E colocavam as pessoas ali dentro. Algumas mortas, outras vivas.
Claro, hay gente que es muy joven, que no sabe lo que aconteció, no ha acontecido la historia, que no le llega la información. Es, para nosotros es mucha claridad de lo que conocemos, de un poco de historia, de saber de qué lado nos debemos estar siempre.
E tem gente que ainda dedica glórias e tudo isso a assassino como esse. Como teve um que falou que dedicava um voto. Eu não vou nem dizer o nome da pessoa. Um que ganhou a presidência da República no Brasil, que dedicou um voto ao impeachment a um torturador que foi na Comissão da Verdade condenado como torturador. Ele dedicou o voto dele a esse torturador. Quem dedicou esse voto foi o Jair Bolsonaro. Ele dedicou o voto dele a um torturador. E disse o nome dele. Outra coisa, chegou a dar nome de ruas e escolas para esse desgraçado. Que já não existem mais. Então, a apologia ao criminal, ao ato do... É como você... É o Stefan Bandeiras, entendeu?
Uhum.
É você trazer de volta o Stefan Bandeiras.
Um genocídio.
Um genocídio Ustras e outras coisas mais.
Que na Ucrânia lo tienen como um deus.
E outras pessoas como um demônio. Não são todos os ucranianos que estão a falar, muitos deles estão contra.
Mas nenhum ucraniano deveria permitir uma estátua de bandeira em nenhum lugar da Ucrânia.
A gente sabe que depois do que aconteceu no Maidan, muitas pessoas não tiveram direito nem de protestar. Mas agora a gente vê quanto de infiltração teve da CIA, dos Estados Unidos, de dinheiro, disso tudo, e golpe de Estado. E a gente continua falando, por que não entrevista as pessoas na rua de Kiev? Continua perguntando por que não fazem isso. Não entrevistam ninguém. Em Gaza, você entrevista se você vê as pessoas só chorando. Quando você estava falando sobre embaixo dos escombros, e acontece muito isso, aconteceu várias vezes de você ver, e depois você encontra uma pessoa viva depois de dias, tudo isso. Quase um milagre quando cai um prédio ou alguma coisa assim. Os Estados Unidos fala tanto do 11 de setembro, tanto do 11 de setembro. Eu vou te dizer quantos 11 de setembro eles já fizeram. O que está acontecendo em Gaza é quase um 11 de setembro por dia. É um 11 de setembro por dia. Pela quantidade de pessoas que estão morrendo lá, é um 11 de setembro por dia. Parece que para eles não é nada, né? Não é lá dentro. Mas quem acaba planificando... Quem dá apoio para Israel fazer isso? Israel não tem nem mais munição para atirar em ninguém. Já atiraram tanto que acabou. Está sendo enviada dos Estados Unidos. Agora, você vê um soldado fazendo isso, alguma coisa isso quer dizer. Agora, claro que a imprensa vai esconder isso muito, muito, muito. Mas acaba ficando viralizando isso nas redes sociais, em WhatsApps e tudo isso. E muita gente vai se... Talvez a gente esteja vendo o começo do fim de alguma coisa. Não de uma guerra, mas talvez de uma pessoa aí. E a gente tem alguns outros assuntos também. Sobre, principalmente, o presidente dos Estados Unidos, né? Então, o que está acontecendo com ele. Por que que mandaram a Kamala Harris fazer um tratamento urgente? Porque ela tem que estar pronta em caso de urgência. Por que será?
O Congresso apresentará uma resolução para remover a Biden do poder. A Câmara de Representantes de Estados Unidos, un miembro de la Cámara, dice que la resolución pidiendo la remoción del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, será feita en el Congreso de los Estados Unidos. Todos saben, es público, no, lógicamente ellos no van a hablar de que está aconteciendo de verdad y de que su presidente no tiene salud mental para gobernar nada. Una persona que no tiene problemas hasta psicomotores. Él se sube en la escada y cae. Sube a otra, cae. Cae y cae. Más una persona desorientada. Entonces, esa persona maneja armas nucleares. Então, é bastante complexo.
Eu duvido que ele tenha a maleta com os códigos de lançamento dos mísseis há muito tempo. Porque quem anda falando com o François Mitterrand... Não, hoje falaram isso. Que ele continua falando com fantasmas. Tanto que dois médicos deram um laudo positivo de insanidade de insanidade mental.
59% do norte-americano.
É, e tem a população americana também.
59% dos cidadãos norte-americanos acreditam que Biden está perdendo a saúde mental.
Será que ele teve um dia?
Mas tuvo. Quando estava... Saúde,
não.
Não, quando
saúde,
ele...
Saúde, não.
Quando ele estava na Maidan, você o veia muito, muito animado, muito arriba de escenário... falando, aplaudindo, apoiando, fazendo negócio.
Olha, os Estados Unidos já teve presidentes doentes até na cadeira de roda. Né? O Roosevelt foi um presidente que teve dois mandatos. Quando ele ganhou o segundo mandato, ele já estava com... Ele teve poliomielite e ele estava numa cadeira de roda. Tanto que em Iowa ele estava em cadeira de roda e no último... Logo um pouco antes do fim da guerra, ele que sabia que o vice-presidente nem sabia que as bombas nucleares existiam, né? Aí, pelo menos, uma coisa ele tinha, ele não perdeu a sanidade mental. Ele perdeu a sanidade física, é bem diferente. O Roosevelt, ele... Pelo menos ele teve a sanidade de chegar e falar assim, vamos discutir a paz. Porque ele sentou com Stalin, com o Churchill, né? Ele foi para a União Soviética, ele foi em Alta, na Crimeia. Agora, esse daí, se você manda ele para a Crimeia, é capaz de ele falar que ele está na Segunda Guerra. Bom, se ele continuar falando com o François Mitterrand, não sei. O problema é se ele estiver falando com outros presidentes americanos também. Ah, qual é o problema? Opa!
Mas você sabe que o membro de representantes da Câmara dos Estados Unidos, quem observou que o motivo mais significativo para o lançamento de procedimento de mover, de sacar a Biden, é que um homem idoso, com memória fraca, que ayudó a un líder americano a evitar consecuencias debido a acusaciones de actos impropios almacenados en documentos clasificados.
¿Y qué llevó para casa? Uh-huh. que ele levou para casa. Só que ele não era presidente. Ele era vice-presidente. E ele não estava com nenhuma insanidade ainda. Ele foi na época do Barack Obama. Então isso já tem algum tempo. Uhum. Então não é um ato senil. É um ato imoral. E ele escondeu na casa dele.
Eu pensei que está falando que somente ele falou com François Mitterrand. Não, ele falou também com o canciller alemão Helmut Kohl. Faleceu em 2017. Também com 2017 morreu. Mas François Mitterrand.
Ele morreu em 2017, ele já não era mais chanceler. Ele foi chanceler na década de 90. Quer dizer, quando ele morreu, ele já estava muito velho. Eu acho que ele lembra ainda das coisas da década de 90, ele não lembra do que passou em 2000. Não é possível. O Helmut Kohl, ele já morreu faz muito tempo.
E François Mitterrand faleceu em 1996. E Helmut Kohl, 2017. Está um pouquinho desfasado.
Ele estava muito velho.
Mas, há que pensar. Há que pensar e ter muita seriedade. Você viu a película Sexto Sentido?
Uhum.
Onde a criança conversa com os mortos? Uhum. Pode ser que Biden tenha sexto sentido. Está falando a alto nível diplomático. Ele não fala com qualquer mortal. Fala com ex-presidente, ex-ministro.
O problema é que em alguns filmes você pensa que está falando com os mortos, mas quem estava morto era você. Não é?
É.
Você pensa que você está falando com os mortos, mas que na verdade o morto é você. Por isso você está falando com os mortos. Então é uma. Aí seria uma morte política, né? Agora, os Estados Unidos, eles vão, nunca vão assumir esse acontecimento aí. Eles podem até tirar por alguma coisa, vão inventar uma doença, um AVC, alguma coisa assim. Que é normal, não vão dar um tiro na cabeça como fizeram com Kennedy. Porque os Estados Unidos também matam presidente, né? Candidato a presidente. O Lincoln... A raiva por ele acabar com a escravidão foi muito grande. E outra coisa, o Kennedy teve uma coisa, ele não era muito a favor da guerra do Vietnã, não. Ele foi contra enviar mais tropas para o Vietnã e até pediu para voltar. E o vice-presidente dele assumiu, poucas horas depois, ainda no avião, que estava o corpo dele, no Texas, em Dallas, no Texas. Tinha pedaços da massa cefálica na roupa da mulher, da Jacqueline. E ela foi tirada a foto com ela com sangue na roupa. O cara não perdeu um minuto de tempo.
Nenhum respeito.
E outra coisa, em 2 dias ele mandou dobrar a quantidade de soldados no Vietnã.
Mas te queria falar um tema muito importante. O primeiro-ministro do Iêmen chegou a Moscou em visita oficial.
Ah, interessante isso.
Interessante. É muito interessante no contexto que se dá que Estados Unidos e Inglaterra estão atacando
os
hutis em Iêmen. Então, vamos esperar amanhã a resolução oficial do governo de Rússia, que vai falar, logicamente, do que aconteceu na reunião, na visita oficial. Pero se da en el contexto de que está aconteciendo con Occidente.
É muy interesante. Y los hutis tienen un apoyo muy grande. No es de la Rusia, porque la Rusia no hace parte de ese problema. Pero vamos dizer que o Irã siempre apoyó o Yemen, ¿no? Y los hutis también. Y falando un poco sobre o Irã. Eu acho bom que as pessoas estudem um pouco o que foi a Revolução Islâmica no Irã.
Foi uma revolução verdadeira.
É, a história do Reza Pahlev, a primeira revolução na década, a primeira revolução na década de 40, depois de 50, golpe de Estado em 53, né? E depois do que se transformou até a Revolução Islâmica. E como foi construído, muita gente não conhece quem foi o Ayatollah Khomeini. E fala assim, ah, era um louco muçulmano. Não! Ele ficou no exílio porque ele não podia. Ele ficou estudando muito profundamente, estudou muito. E outra coisa, ele botou um equilíbrio tão forte depois, paralelo, que o Partido Comunista chegou a ser o maior partido que governava, não deixava o desequilíbrio. Quando ele volta e perguntam para ele, ele falava assim, o Império Ocidental está falido, e ou a gente muda, ou a gente vai ser escravizado por eles. Ele ainda chama o petróleo de maldito ouro negro. É uma maldição, todo país que tem petróleo acaba numa maldição. Parece, né? Eu não acredito em maldição, mas o problema é que aquele país foi manipulado desde 1905 até a Revolução Islâmica por Inglaterra e Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos. Foi manipulado sempre, 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 sempre. Petróleo, petróleo, petróleo. E era golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado.
Mas eu tenho uma fofoca do dia. Vamos falar de la fofoca. Maria Sakharova contra Trudeau. Primer-ministro canadiense não deveria pegar-se a vitória da Rússia no conflito de Ucrânia. Afirmação de Maria Sakharova, que falou sobre... Ela é a representante oficial do Ministério de Relações Exteriores da Rússia. Então, ele escreveu que... El 26 de febrero faló mal y dice que Rusia debería vencer el conflicto ucraniano. Sakharova agradeció a Trudeau en su canal personal de Telegram. Justin.
¿Y Jacques Trudeau?
Justin.
Justin. Él dice que Rusia debería ganar.
Sí. Justin, obrigado por su apoyo. Será así. Nos prometemos. Apenas no se apegue a nuestra victoria sin arrepentimiento. Falou Sakharova.
Mas ele não bateu palma para nazista? Ele não sabia.
Hã? Dijo como ironia.
Não, mas atrás de toda a ironia tem um fundo de verdade, porque você está falando alguma coisa que...
Él habló anteriormente, dice que los Estados Unidos comienzan a comprender la imposibilidad de derrota a Rusia.
Bueno, para derrotar a Rusia, ellos no tienen que hacer una guerra mundial. Y ningún país quer. Si você quiser derrotar a Rusia, você vai ter que pegar, no es la Ucrania que va a derrotar a Rusia, no va a derrotar nunca. Vai ter que ser a OTAN mais algo, mais algumas pessoas aí. E seria um conflito mundial. E ninguém quer isso. Eu espero, né? Espero que ninguém queira isso. Apesar que às vezes eu acho que os Estados Unidos está assim, cutucando a onça com a vara curta, para ver se ela te ataca. Só que você tem que aprender a jogar xadrez com os russos, né? Que é paciência.
Mas eu não falaria isso. Sabe por quê? Bobby Fischer convidou com os russos e se quedou sem nacionalidade, sem país, sem nada. E ele não sendo norte-americano. Por jogar xadrez.
Um programa sobre, falando sobre Bobby Fischer.
Bobby Fischer, grande maestre, aos 13 anos.
Foi
convidaram a jugar con los rusos y por 3 millones de dólares. Era el premio. Le quitaron la nacionalidad. Le quitaron pasaporte. Quitaron todo. Quedó preso en varios países. Más Finlandia le dio asilo.
Sí, era un filme sobre Bobby Fischer.
Más han hecho muchos filmes de Bobby Fischer. Como si fuera un esquizofrénico. Por favor. Un tipo brillante, inteligente. Tienen que destruir su reputación. Tienen que destruir su reputación. De genio. Más la opinión que él tenía sobre Israel, pues se tiene que ver en YouTube. Cuando fale sionismo. En un tren, él viajando, hay una entrevista de él.
No sé si da tempo ou não dá tempo. Conta um pouco a história do que é o sionismo. Porque muita gente fala, muita gente pensa que o sionismo é judaísmo. Não é. Não é. O sionismo foi uma ideologia inventada por um homem e uma pessoa. É. E isso teve um nome, endereço, tudo isso, uma época, que depois, se você não é sionista, você acaba sendo chamado de antissemita, que também é outro erro. Se você... Tem muito judeu que não é sionista. E você não pode ser chamado, só porque você não é sionista, de antissemita. Só que a história, na verdade, você é quase que colocado a aceitar certas condições. Você tem que ser assim, assim, assim. Você não tem o direito de dizer, não aceito, não vou contra essa ideia. Porque senão você é tirado do mapa, você pode ser esquecido. Vários atores, apresentadores, tudo isso, quando vão contra uma ordem, eles são simplesmente esquecidos e colocados assim de lado. É um problema sério porque o mundo tem uma questão... que é aquela de questão de rótulo. Você tem que ter um rótulo. E você é rotulado como o quê? Bom, quando a gente fala que uma pessoa é nazista, é porque ela cometeu alguns atos. Né? Não é que ela seja membro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É que ela cometeu atos racistas, genocidas, e que é complicado. A gente vê pelo mundo agora uma questão de intolerância sobre algumas coisas e tolerâncias demais sobre outras. A intolerância é uma coisa complicada. Agora, quando você é tolerante com certas coisas, é mais complicado ainda. Quando você se torna tolerante demais, todo mundo fala assim, ele tem que ser livre, todo mundo tem o direito de expressar o que quiser.
Não.
Aí que está o problema. Então quer dizer que você pode falar bem do nazismo, você pode falar bem de racismo, de genocídio. Peraí. Existe um limite que você não pode ultrapassar. Essa liberdade é falsa, hein? É falsa. Você tá entrando numa falsa liberdade que está te levando para um caminho completamente errado, que não é livre, não é liberdade, não.
Não, tudo o contrário. Tudo o contrário. Vamos a cambiar de tema e OTAN fala. A aliança apoiará a Moldávia se a Rússia anexa a PMR, a mesma Moldávia. OTAN está pensando de que a Rússia se quer anexar a Moldávia.
Olha, tem tanto moldávio estudando na Rússia que tem mais moldávio na Rússia do que na Moldávia. Sabe quantos habitantes tem na Moldávia hoje? 2 milhões. A Moldávia chegou até 8 milhões de habitantes. Eles foram embora. Em média, sabe quantos moldavos estudam na Rússia? Quase 3 milhões.
Mas tem que falar algo importante, que a Moldávia está quebrada.
Há muito tempo.
Está morrendo de fome. Mas a OTAN disse que ela pode, tem a oportunidade de aderir à União Europeia antes do 2030. Querem... 2030.
30?
30.
Não vai ter mais ninguém, né?
Dice que a Rusia pretende anexarse a Moldavia, no, por favor. No. Más, yo subí esa noticia, ¿sabes? Como una piada. Porque hay que reírse un poco de... La OTAN busca conflicto, inventa. Hoy día Rusia quiere Letonia, hoy día quiere Polonia, hoy día quiere...
Só um dado interessante. Sabe qual é a média de idade da população da Moldávia?
70 anos.
Pois é. Você com 58 anos lá, você é considerado jovem.
Uhum.
Sabe por quê? Porque não há mais jovens. Há muito tempo eles foram todos embora. A grande maioria foi para a Rússia e outra grande parte foi para a Europa estudar em vários países. Foram embora. É um país que ficou sem perspectiva, sem... E olha que tem história, hein? A Moldávia fez parte da União Soviética.
Uhum.
É. E a Rússia não está querendo, não anexou nenhum país que fez parte da União Soviética até hoje. Por que eles querem que... Nem a Ucrânia. A Moldávia, olha, você tem que ter... É um país que... merece respeito, porque eles estão lutando tanto para sobreviver.
Mas...
Tanto porque eles estão... Praticamente não tem mais posto de gasolina, não tem mais mercado. As pessoas estão fazendo pão em casa para vender, porque não tem mais...
Não tem comércio,
Não tem mais comércio.
Mas sabe quem está ficando assim também? Por responsabilidade dos Estados Unidos e da União Europeia. Paraguai. Hoje falou Santiago Peña, presidente de Paraguai, e falou que as restrições de venda da Rússia han afetado de maneira tremenda o país. Tremenda.
Aí tem um problema.
Imagine que você, a Rússia deixe de comprar banana no Equador. Imagine que não compre frango a Brasil. Você empieza a sumar. A sumar, de todos os países latino-americanos com que a Rússia compra. Ficam todos os países com tremenda...
Vamos lembrar, você conhece o Paraguai. O Paraguai nunca produziu. Tá? A única coisa que o Paraguai produz agora, tem uma parte que... São brasileiros que vivem no Paraguai que produzem soja. Soja, tá? Porque lá, inclusive, não paga imposto e outras coisas mais. Outra coisa que o Paraguai exporta é carvão vegetal. Quer dizer, queima a mata. O que o Paraguai fazia era uma zona franca. Quer dizer, você comprava as coisas num valor muito barato, sem imposto. A maioria dos produtos chineses, que eram negociadas pela Rússia. Então você chegava lá e comprava, você tem lá em todas as cidades do Paraguai, em Salto de Guairá, em Perurrán Caballero, em Assunção, em Cidade do Leste, todos você tem shopping China, que são gigantes, tudo isso. Produtos de primeira qualidade feitos na China, motos e tudo isso, por um preço muito mais barato. Então não era fabricação, era um país que revendia, comprava por um preço baixo e revendia sem imposto. Claro que ganhava. O que aconteceu é que o Paraguai foi induzido, na época do Stroessner, a não produzir nada. Tanto que os brasileiros argentinos, que viviam ali perto, iam para o Paraguai para encher o tanque de gasolina, porque até a gasolina... não valia nada. Você vê que os paraguaios até hoje eles falam o guarani, né? Que é até bonito você saber que eles guardaram essa língua. Só que a maioria dos índios, e uma grande população do Paraguai é indígena, vivem em quase campo de concentração.
E uma das maneiras de eles controlarem esses indígenas foi transformar todos eles em alcoólatras. Quando você tentou acabar com essa loucura, Fernando Lugo tentou fazer isso. Foi deposto. É uma situação complicada. O Paraguai não tem uma empresa. Isso, quem é o culpado, foi quem inventa, vamos dizer, historicamente, o Paraguai foi destruído pela Tríplice Aliança, que destruiu o Paraguai na guerra, pelo Brasil, Argentina e Uruguai, que deixou um país com crianças e mulheres e sem homens. Aí você vê com a história, como a história, o passado influi no futuro e no presente. Uma guerra que destruiu todos os trabalhadores, crianças. O país foi sobrevivendo como se podia. Aí chegou um ditador lá e cagou tudo de uma vez, que era um assassino também, que era Alfredo Stroessner.
Ay, quedan pocos minutos, pero este tema es muy importante que lo toquemos porque habla de líderes europeos discrepan con la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Discrepan. El presidente de Francia...
Traduce lo que discrepan.
Discrepan. No están de acuerdo. No están de acuerdo. Discordan. Discordan. No hay consenso. No hay consenso. Sobre envío de fuerzas para enviar a Ucrania. Mas el presidente Emmanuel Macron habló que en los medios locales no hay consenso para enviar de manera oficial, asumida y avalada, pero en términos no hay que descartar nada.
O que ele está querendo falar é que se for mercenário, pode, porra. Ele tem que falar direto.
Mas, por exemplo, há muito país da República Tcheca que disse absolutamente que não vai mandar nenhum despliegue de forças à Ucrânia. Também Eslováquia, Robert Fico falou o mesmo.
Eles concordaram em uma coisa?
Não vão mandar, não há questão de enviar tropas. Grécia tampouco despegará forças. Y así Países Bajos afirmó que el envío de tropas no era un tema central de conversación de este lunes.
Entonces, aquellos 31 países no es tan 31 así, no. De repente, solo fica un, a Ucrania. Olha, esos países hacen negocios con Rusia. Y tiene a Lituania, Letonia, Estonia, esos países.
Polonia también dijo que las opciones sobre el despliegue de las fuerzas varían y que no hay absolutamente ninguna solución de este tipo, de enviar fuerzas. No son estúpidos. Mas Macron insiste que Europa debe enviar fuerzas. Mas yo no sé por qué no se enlista en el ejército y va a luchar él. Pobre cobarde.
Não.
Cobarde de merda.
O que que quem está fazendo aí?
Como se dice merda em francês?
Tucker Carlson.
Dice Ucrânia não vencerá a Rússia. Nem com a ajuda do Ocidente. Nem que baixe
Hitler. Depois de ter experimentado os hambúrgueres que tem na Rússia, de andado no metrô, o Tucker Carlson agora tem certeza. Ele fala assim, perderam.
Mas você se conhece a povo russo? Você já entendeu que perdeu?
Claro.
Você já entendeu?
Eu acho que ele entendeu quando ele chegou lá e viu o quanto disciplinado, pacífico e ordenado que o povo russo é. Ele falou assim, porra, esses caras, esses loucos vão ganhar dessa gente tão civilizada? Nunca.
Mas você lembra quando estávamos detrás do museu, no Kremlin, e chegou um soldado de Wagner? Que media como 2,10 metros.
Eram três soldados dos Wagners. É que tiraram uma foto com você. É. Tiraram uma foto com você. Foi ali perto do...
Eu não chegava nem ao ombligo dele.
Não, foi perto da estátua do Zhukov.
Eles queriam uma fotografia com a estátua de Zhukov. É. Então pediram Wagner e eu falei Brasil. Então nos abraçamos e tomamos foto.
É, não, tem a foto aí, sim, tem a foto aí. É, tem a, vou, depois eu vou buscar essa foto e colocar. Eles eram grandes, hein? Os bichos eram grandes e fortes pra caramba.
Mas isso soldados que você vê em el metrô, que se estão... se
vão. Não, pena,
não, mas você vê um tipo 2,10 metros, grandíssimo, parece um osso gigante.
E aquele com a mulher e com a esposa? Ele
era grandão.
Ele com a roupa fardado, com a mochila e a esposa do lado. Nossa, a cara dá uma... Você lembra aquelas trechos assim que você de filmes da Segunda Guerra Mundial?
Sim.
Né? Da esposa levando o marido para pegar um trem.
Ela riva no trem.
Ela tava com ele no metrô, né? A gente viu isso no metrô. E eles desceram na estação Pavelétska. Ali onde você tem a estação de trem. De lá você sai e vai direto até para Donbass.
Mas você viu el olho dela quando mirava ele, de orgulho. De orgulho.
É, e de saudade também, porque pode ser que não veja de novo. Né? Ninguém sabe, numa guerra a gente não sabe se volta. É difícil. Mas a gente vê quantas pessoas estão indo para tentar conquistar uma coisa que chama talvez equilíbrio e paz no mundo, porque lutar contra o nazismo é uma honra até você morrer por isso.
Há um titular aqui que... El orate de Biden fala que el alto al fuego en la franja de Gaza podría comenzar a inicio de la próxima semana. Mas você sabe que recomendación de Che Guevara.
Ah, es.
Recomendación.
Ni un poquito así.
Ni un tantico así. Ni un tantico así hay que creerles. ¿Y cómo estaba tan cierto? Estava tão certo.
Aquele discurso foi antológico, porque até hoje você escuta, parece que está escutando, falando do Congo. E no Congo hoje está passando, está passando. Falando de Malta, de países da África que estão sendo agora, querendo saindo desse imperialismo francês. Che Guevara só teve um.
Mas yo creo, esa es una de mis frases favoritas del Che. Y la otra de Zhukov, cuando habla de los europeos. Nunca nos van a perdonar que los...
Esa de ahí parece que estaba viendo el futuro, ¿no?
De los nazistas, ¿cómo lo hace?
Europa nunca va a nos perdonar por ter livrado eles del nazismo.
Que es cierto.
Ele está diciendo que a Europa nunca iba a perdonar a União Soviética e eles, por ter livrado eles do nazismo. Porque o que eles mais queriam é uma aliança com o nazismo.
O que estão tentando hoje?
E agora, eles não conseguiram na década de 40, estão tentando agora em 2024. Desde 2023, começando em 2014, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, mais ou menos. Está na hora de dizer tchau.
Hay tanto que falar. Tanto que falar. Mas queda poco tiempo. Gracias por escucharnos. No esquezan de ver nuestra página, amistaddebrasilrusia.com.br. Y gracias a todos que nos escuchan todos los días, a nuestros superamigos.
Nuestros superamigos.
Y la victoria es nuestra.
La victoria es nuestra. Y a veces un soldado en llamas. ele está dizendo, eu não quero botar, ver uma criança em chamas, é melhor que eu me incendei antes que eu incendei o mundo. Spasiva, desvidania, pacá, a vitória nossa.